Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Fala galera, eu sou o Arthur Vale.
Estamos começando mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom galera, pra quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast oficial do Fórum Nerd, onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de novidades de filmes, séries, agora sim games, finalmente. Enfim, notícias de bastidores, tudo que aconteceu nessa semana na cultura pop, a gente tá comentando aqui.
Bom pessoal, e antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o forumnerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além das críticas dos principais lançamentos, além de artigos, listas, entre outros conteúdos. Siga o Fórum Nerd nas redes sociais, no arroba Fórum Nerd no TikTok e no Instagram, no arroba Nerd _ Fórum no Twitter. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tanto os podcasts como Pauta Quente, ou Não É Uma Cópia, ou Um Mais Um, além de vídeos de temas variados que o Charlie, o Pars, os dois que estão aqui nesse episódio comigo, têm feito. Então, nossos vídeos estão bem legais, deu uma força, dê like nos vídeos, indique, compartilhe, que nos ajuda demais. E você também pode seguir o Fórum Nerd no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, pra se você não usa tanto o YouTube, ou se você prefere, sei lá, se vai fazer uma caminhada, vai trabalhar, vai estudar e fica com fone de ouvido, você pode ir ouvindo nossos podcasts por lá, também é uma forma bem legal de consumir os conteúdos. E nós estamos nos principais agregadores, e além de nos seguir, você também pode comentar, pode enviar mensagem, dar sugestão, enfim, faça isso que ajuda bastante e é importante pra gente saber também a opinião de vocês sobre nossos conteúdos. Então é isso, siga a gente, bora começar, pessoal?
Bora!
Bora lá! Começando com uma notícia bem triste, quase que uma nota de falecimento, o ator Mark Wahlberg, infelizmente ele veio a confirmar que Uncharted 2 já está escrito, o filme já está com seus roteiros prontos e deve acontecer. É uma notícia muito triste, porque, né, pra quem é fã de Uncharted e fã de bons filmes,
a gente, eu aqui.
A gente já pode esperar o Uncharted 2.
Pois é, tipo, eu sempre fiquei com o pé atrás com esse filme do Uncharted desde a época que a gente acompanhava as notícias do primeiro filme. Primeiro, eu nunca gostei da escolha do Tom Holland como Nathan Drake, eu achei que foi um negócio meio nada a ver. Eu gostei menos ainda do Mark Wahlberg como Sully, até porque ele nem sequer tem um bigode, mas assim, cara, como
quer dizer que você não tava confiando na escolha de Avi Arad pra esse filme? O grande Avi Arad?
Não, claro, com certeza eu tava super confiante também com o diretor de Venom comandando a produção, depois deles terem chamado um, dois ou três diretores que abandonaram o projeto.
Então foram, mas, sei lá, tipo, em sacanagem, foram mais de cinco diretores.
Pois é, né? Olha só pra tu ver como ficou o negócio. Daí, sei lá, eu não gosto. Assim, como um filme de ação, até que é um filme divertidinho, mas assim, como uma adaptação do jogo de Uncharted, que é uma das minhas franquias favoritas da PlayStation. Uma que eu tenho bastante carinho, inclusive, cara, me deixou muito insatisfeito como fã, sabe?
Seria um crime da minha parte dizer pra todo mundo que o Pars viu esse filme no cinema?
Não que seja verdade, né?
Eu lembro que na época, tem crítica desse filme no site, ele inclusive foi, ele é de 2022, né? Ele foi listrado como um dos piores filmes do ano, né?
Esse filme do ano passado?
É, do ano passado. Por incrível que pareça, é de 2022.
Parece que esse filme é de 20 anos atrás, sem sacanagem.
Não, então, eu coloquei ele na lista em defesa do filme, eu avisei que a minha escolha já havia sido colocada por outro membro da equipe, então talvez ele não tivesse na lista, mas enfim, foi um dos piores lançamentos do ano passado. E enfim, o filme na época ele não foi tão bem de bilheteria, mas ele meio que se pagou, deu um pouquinho de lucro, então era óbvio, né, que a Sony ia investir nessa franquia. Agora só fica a dúvida, o Tom Holland não tava dando uma pausa na carreira dele?
Ele tava?
Então, é que ele fez aquela série da Apple que deu uma fugida na cabeça dele.
Ah!
Deu mal. E não é só por causa daquele clipe que viraliza no Twitter, tá? É que é uma série que lida muito com problemas mentais, assim, e ele admitiu que ele tinha vários traumas, enfim, várias coisas que ele tenta lidar, e ele queria dar uma pausa na carreira dele, né? Até por causa disso que o Homem-Aranha 4 tá demorando pra caralho pra sair, a gente vai comentar mais à frente do Homem-Aranha 4 aqui nesse programa. Mas realmente, ele falou que ia dar uma pausa, e sabe-se lá, Deus, quando vão fazer esse filme, né? Que quem vai ser o diretor, e infelizmente, né, o Mark Wahlberg vai vai voltar como Sunny, né, um ator.
É, que legal, né? Que depois que ele vai, provavelmente, ele vai voltar da pausa fazendo um Uncharted 2, ó. Não poderia ter uma volta melhor, né?
E Homem-Aranha 4, né? Nossa, que delícia.
Nossa, só projetos supimpas, eu acho que daí, ele, pelo menos, ele vai ganhar 2 Oscars.
É, tá melhor do que o Cherry 2, né? O filme dos Irmãos Russo 2, que do jeito que ele tá, é capaz dele anunciar essa sequência também, né? Sair da pausa com esse filme.
Nossa, olha, você chegar esse... Nossa, você acha que é anteado de chegar ao mesmo nível de Cherry?
Olha,
eu não acho que os níveis são tão diferentes, não.
É, não, porque Uncharted não tem nenhuma cena que é pelo ponto de vista do Tom Holland. Não tem nenhuma. Mas Uncharted 2, infelizmente, está acontecendo. E se pá, eles começam a filmar esse ano. Agora é 2024, né?
Olha, então, se você tivesse falando isso sem contexto, ai de você, porque honestamente Uncharted 2, na verdade, é o melhor da franquia, na minha opinião.
É, mas já começa que Uncharted nem parece uma adaptação de Uncharted, né? Parece
não, tipo claro um filme
genérico da Sony com o nome Uncharted.
Claro que não. Eles colocam logo a Chloe no primeiro jogo, e eu mal sei direito qual jogo eles estavam querendo adaptar no primeiro filme.
O vilão do primeiro filme é o Antônio Bandeiras, não é?
É.
Nossa, o Antônio Bandeiras também, parabéns, hein? O cara tá... Hoje em dia ele aceita qualquer coisa também.
É, e daí, se não me engano, o filme também tinha aquela atriz que vai fazer a Jade em Mortal Kombat 2.
Eu ia falar Jade Picou, mas não é? Como é o nome dela? Ela... Sei lá o nome dela. É. Mas sim, ela vai estar no Mortal Kombat 2. Grande sequência também de outro grande filme. Adaptação de jogos, né? Ver como tá tudo conectado. E também teve, essa semana, rolou o The Game Awards. Na semana passada, no caso. Que é tipo o Oscar dos games, o Oscar dos jogos. E eu, né, eu não sou rico, não tenho videogame, não jogo videogame. Arzi e Bruce, vocês que são os ricos da equipe, jogaram vários jogos e sabem de tudo. Comentem, por favor, os grandes vencedores, os maiores destaques Game Awards e os trailers, né? Porque diferente do Oscar, que é uma boa estratégia, inclusive, os caras, eles lançam vários trailers e anúncios de jogos, eles guardam pro Game Awards, que é uma estratégia muito boa. Eu não sei porque, tipo, o Oscar não faz isso, sabe? Tipo, imagina, sei lá, sair o trailer de Coringa 2 no meio do Oscar, sabe? Tipo, as pessoas iam ficar empolgadas mais pra premiação. Mas eu também entendo um pouco o lado dele de não querer fazer isso. Mas tem no Game Awards, e comentem aí o que vocês acharam dos principais anúncios e dos maiores prêmios da premiação.
Olha, primeiro eu vou começar primeiro com o Bruce falar o que ele achou, porque eu tenho certeza que ele ficou muito feliz quando viu que Super Mario Wonder ganhou o melhor jogo pra família. Também ficou feliz com os jogos que Lenda de Zelda deve ter ganhado. Então eu quero ver o Nintendista se gabando agora.
Então, eu fiquei feliz e triste, mas antes, só fazer um parênteses, o Charlie com todo esse discursinho de que não é rico, não sei o quê. Ele é um hater dos games, né? Ele odeia videogame, ele odeia quem joga videogame. Então, não caiu nesse discursinho mentiroso do Charlie. Mas, enfim, eu fiquei feliz e triste, Parzi, por algum momento, porque, embora eu sabia que Super Mario Wonder não era favorito, eu, obviamente, estava torcendo por ele, para ele ganhar como o melhor jogo do ano, e ele acabou não ganhando. Mas eu acho que, falando da parte da Nintendo, ele só reitera o quanto que talvez, tá? Eu vou usar o talvez, porque eu tô falando essa frase sem pensar muito, né? Eu não tô tendo grandes embasamentos pra falar isso, mas talvez a Nintendo esteja no seu melhor momento quanto ao desenvolvimento de jogos, né? A Nintendo, ela vem aí ano após ano fazendo grandes jogos, realmente no plural, não é um jogo bom a cada ano. A Nintendo veio com Zelda recentemente, veio com Super Mario Wonder. Todo ano a Nintendo, pelo menos, tem um indicado aí a jogo do ano. Lembrando que a Nintendo ganhou, né, em 2017 com o Breath of the Wild, né, a primeira experiência de Zelda no Nintendo Switch e a última no Wii U, né, para 7 pessoas no mundo que tiveram Wii U. Então, eu fiquei feliz e triste, assim, ao mesmo tempo, mas reconheço que Super Mario Wonder e o próprio Zelda novo não eram dos favoritos. E aí minha outra torcida também, que eu fiquei triste, era o remake de Resident Evil 4. Lembrando que o primeiro Resident Evil, Resident Evil 4 original, ele ganhou, né, jogo do ano numa outra premiação que tinha outro nome na época, enfim, mas ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Mas foi uma torcida que eu tive também que não deu certo.
Tá, em relação a... Eu só tava ligando mesmo pra duas categorias que eram melhor adaptação e melhor jogo de luta. Melhor jogo de luta...
Por que, parceiro? Melhor jogo de luta? O que? Por quê?
Nossa, por que será, né? Então, mas infelizmente, eu tava na torcida por Mortal Kombat 1, mas infelizmente o jogo acabou perdendo pra Street Fighter 6. Eu tô triste, mas eu vou sobreviver ano que vem, depois que eles soltarem a DLC do Pacificador e ver como o jogo é incrível. Ele com certeza deve ganhar esse ano, próximo, seguindo, só pra você ver como
confia.
É que é. É, mas felizmente, outra coisa, que o The Last of Us, a série da HBO, a adaptação ganhou melhor adaptação no The Game Awards, ainda bem, porque eu tava com medo geral da série perder pro filme do Mario, que apesar de assim, do filme não ser lá essas coisas, ele ainda assim, foi muito popular, fez muita grana na bilheteria, tem até gente que deve defender ele, dizendo que não, a crítica foi burra, o filme é ótimo sim.
Mas tem gente aqui que fala isso, né? Não vou dizer nome. Sim,
a crítica foi burra, mas... e o filme é ótimo, e foi justo, inclusive. Ele é o campeão moral, ele é o vencedor moral, aliás.
Não, mas The Last of Us mereceu ganhar.
Mas eu gostei muito do The Last of Us, mas já não chega aos pés de Mario.
Tá certo. Agora vamos ver. Entre as categorias principais, melhor jogo de aventura ganhou, Legends of Zelda ganhou, daí vamos ver aqui outro aí. Os que mais ganharam nas categorias, que eu percebi quando fui ver a premiação, foram Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3, que é um RPG que inclusive ganhou o melhor jogo do ano. Agora, o que me pegou de surpresa também foi que Homem-Aranha 2, que eu acho que era um dos jogos mais aguardados do ano, recebeu 7 indicações e acabou não ganhando nenhuma.
Nossa. Ou seja, ele foi o Elvis do GOT desse ano, né?
É, tipo isso. Agora eu fiquei meio surpreso porque, tipo, por exemplo, eu vi que o jogo foi muito bem recebido pelas críticas, mas eu também vi muitos fãs também que não gostaram de certas coisas que eles fizeram, de algumas decisões que eles tomaram no jogo. Eu, assim, eu não posso falar por mim mesmo, porque eu não falei, porque eu ainda não tive a chance de jogar o jogo e eu quero poder jogar eventualmente pra tirar minhas próprias conclusões, mas é uma pena, mas também, tipo, eu lembro também que em 2018, no Game Awards, o primeiro jogo também não recebeu nada, mas também ele tava concorrendo contra a God of War e Red Dead Redemption 2, então...
E falando do God of War, teve o anúncio da DLC grátis, né, o Valhalla, né?
Ele vai sair amanhã, inclusive, de graça pra quem já tem o jogo, inclusive já deve ter saído pra quem... na época que esse podcast tá ao ar, que vocês estão podendo escutar, mas assim, ele se passa depois dos eventos da história principal, vai acompanhar o Kratos e o Mimir lá em Valhalla, e parece que vai ter um monte de inimigos novos pra você poder enfrentar. Eu não sei muito bem se isso de fato vai ser uma expansão da história ou se vai ser só um novo modo do jogo, mas é muito legal ver que a Santa Mônica tá assim, me matando os fãs da franquia, porque eu lembro que o último jogo de 2018 também não teve nenhuma DLC, nenhuma expansão de história, e o que eu acho que o que eu admiro na Santa Mônica é que eles gostam de fazer, de entregar um jogo que seja a experiência completa, eles não ficam cobrando o olho da cara pra, assim, por expansões, por skins, por novas adições. Seria legal ver mais estúdios fazendo isso.
Sim. E o Baldur's Gate foi o grande vencedor da noite.
É o jogo onde você pode fazer amor com um urso.
Sim, mas pô, eu só vi gente elogiando esse jogo, tá? O jogo que a galera viciou mais que gente viciada em crack, tá ligado? Que a gente quase perdeu a vida jogando esse jogo, não conseguia largar, e eu vi só elogios, então...
Tá, agora vamos começar também falando das outras novidades também que teve no jogo, no evento. Também teve um anúncio do novo jogo do Hideo Kojima, que vai ser feito em colaboração com o Jordan Peele. Isso eu acho que o Charlie deve estar muito hypado pra ver como é que fica. Porém, o jogo infelizmente vai ser exclusivo de Xbox, então nem eu vou ter acesso a ele. É um novo jogo chamado OD, que pelo visto parece que é de terror, porque o trailer passa uma vibe bem medonha, que dá até medo. Sim. E daí parece uma nova tecnologia fotorrealista que tá muito bem feito, parece muito real, inclusive. O elenco do jogo já tem a Sofia Lillis, que é a menina de It, tem a Hunter Shepherd, e também tem o Udo Kier.
Udo Kier. Não, na hora que o Udo Kier apareceu, eu dei um grito, assim, eu falei, caralho, eu adoro ele, ele só faz vilão escroto, cara assustador, e ele é o vilão de Bacurau, o filme brasileiro, tá? Nunca se esqueça.
Não, sabia, o Charlie, com certeza, ele me pede um PlayStation 5, mas só por isso ele vai querer arranjar um Xbox.
Não, você não vai se livrar, você vai me dar um PlayStation 5 e um Xbox, tá? Eu nunca... Você vai estar assando na sua cama, vai estar com, sabe, 95 anos na cama do hospital, e eu vou estar lá do lado cobrando meu PlayStation 5.
Tá, certo. Daí outro anúncio também interessante para os fãs da Marvel, que enquanto a gente está esperando aqui pelo jogo da Mulher Maravilha e pelo jogo do Wolverine, que nunca mais deram as caras, eles também aproveitaram para anunciar um novo jogo de super-heróis da Marvel, inclusive, que agora é um jogo do Blade, feito pela Arkane Studios, que é uma desenvolvedora feita pela Bethesda, e provavelmente vai acabar sendo exclusivo de Xbox também, o que é chato pra mim. Mas assim, o trailer tá bem legal, mostra o Blade numa barbearia lá na França, e tem um estilo bem artístico bem legal, que lembra até quadrinhos, então a arte do jogo jogo parece que tá bonita. E muito provavelmente o jogo deve sair primeiro que o filme, que tá enrolando bastante.
É, vai mesmo. E esse jogo é da galera que fez aquele Discerned, né? Discerned.
É, eu acho que sim. Eu não acompanho muito os jogos da Bethesda. Agora, pra falar uma coisa que eu gosto muito, que provavelmente o Charlie e o Bruce já vão se precipitar em chamar como uma merda, tivemos algumas novidades do jogo do Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça da Rocksteady, que primeiramente há uns 2 fins de semana atrás, a Warner Games liberou no site oficial do jogo. Eles liberaram inscrições para o pessoal poder jogar o mouse fechado do jogo entre o finalzinho de novembro e o comecinho de dezembro. Daí quem fez lá a inscrição recebeu por e-mail um código para poder jogar essa alfa. Só que para poder jogar o jogo, essa galera teve que assinar um NDA, que é um documento que você... Assim, muito comum em sessões, testes, em cabine de imprensa, onde você não pode falar da supressão. Eu, inclusive, também fui uma das pessoas que tiveram a oportunidade de jogar o jogo na alfa fechada, mas porém, eu não posso falar muito sobre minha experiência. Eu não posso falar da história, eu não posso falar da gameplay e eu nem sequer posso falar se eu gostei do jogo ou não. Teve uma galera aí que viu, que não entendeu muito essa parte do NDA, falou um pouco sobre o jogo e, por incrível que pareça, a maioria das pessoas tem jogado, tem elogiado bastante o jogo, então pode ser que não seja essa bomba toda que o pessoal tem dito que ia ser quando saiu aquela gameplay meio fraca lá em fevereiro e...
Meio?
O que é legal de saber. É. Tá, olha só aí, direto aí. Daí, continuando, também teve um novo trailer da história lá no The Game Awards, que tá bem legal, inclusive, que dá uma ideia de como vai ser os chefões contra a Liga da Justiça. E eu, pessoalmente, tô muito hypado pelo chefão do Batman, que parece que vai ser ele usando o gás do medo do espantalho. Eu tô muito hypado pra ver como é que vai acabar sendo isso. E, por fim, depois que liberaram esse trailer, eles mostraram lá que vai ter... Os desenvolvedores do Rocksteady confirmaram que o jogo vai ter um modo offline, que, pra quem não sabe, uma das coisas que fez o pessoal mais ficar com o pé atrás depois com esse jogo do Esquadrão Suicida era que você ia precisar estar conectado com a internet o tempo todo. Independente se você estivesse conectado com a internet para poder jogar com amigos online, ou se você era gente como eu que preferia jogar single player. Então, isso é muito bom, mas é um negócio que eles deveriam ter lançado no lançamento.
Uhum. Esse Esquadrão Suicida, eu vi um jornalista brasileiro de um portal que eu gosto muito, que deixou escapar também que... Eles receberam, aparentemente, uma versão do jogo pra jogar, e que eles, né, realmente estavam com 200 pés atrás, mas acabaram que gostaram muito do que jogaram.
Ah, aí então... o Charlie já tava pronto pra dizer que eu só tava elogiando porque eu era fanboy da DC, que tudo que a DC faz eu ia gostar e tudo, mas não.
Mas você sabe que isso que você acabou de falar é verdade, não é? Inclusive, eu vou recortar esse áudio e vou usar em todos os momentos possíveis, que é a verdade.
Tá, e por último, antes mesmo de ter o The Game Awards, que, vamos ser sinceros, o evento acabou sendo bem mais ou menos, porque a Rockstar, eles quiseram dar um pé atrás no Geoff Keighley, e antes do evento liberaram o tão aguardado trailer de GTA 6, que, assim, que fez um sucesso absurdo na internet. Ele já tem agora mais de 142 milhões de visualizações no YouTube e já tem mais de 10 milhões de likes, de curtidas também. É um trailer que não mostra muita coisa, mostra a nova protagonista, a Lucia, e o parceiro dela, o Jason, que vão ser os novos protagonistas desse novo GTA. Também mostra o retorno de Vice City, uma praia muito bem detalhada, cheia de NPCs e tudo. Também mostra que eles estão parodiando vários eventos que aconteceram na Flórida. E, assim, o melhor de tudo é que eles dão uma data de estreia que está marcada para 2025, o que é ótimo, considerando que tem certos jogos que, assim, que simplesmente são anunciados, sendo que eles nem sequer estão prontos. Não é mesmo o jogo do Wolverine? Mas então, e aí, Charlie e Bruce, o que vocês acharam do GTA 6?
Eu achei o trailer bem legal. Eu tava com bastante expectativa, lembrando que o último GTA tem 10 anos, né? O GTA V saiu ali no final da geração do Play 4, do Play 3 e do Xbox 360. Uhum. Então, eu acho que todo mundo que gosta de games tava, tipo, com um hype absurdo pra alguma novidade, pra um jogo novo da franquia, né? E, putz, eu achei o trailer lindo. A Rockstar, eu não tenho o que falar da Rockstar, né? A Rockstar, ela é foda, ela demora muito pra lançar um jogo, mas a tendência de quando ela lançar e o jogo tá praticamente perfeito é absurdo. E lembrando também, né, que esse jogo, ele não será lançado em 2024, ele será lançado em 2025, então ele ainda vai demorar um pouquinho pra chegar, mas todo mundo sabe que quando ele for lançado, ele
provavelmente vai ser o maior sucesso dessa geração aí, e eu acho que bem tranquilamente, assim, não vai ter nenhum concorrente que chegue perto.
Não, com certeza, deve rapar o Game Awards de 2025 todinho.
Ah, todo, com certeza, e se não rapar, vai, sei lá, vai ter algum, não sei, né, vamos esperar pra ver.
É, não tem competição, e, boa, assim, é impressionante, assim, os gráficos e tudo mais, o coisa de NPC, porque tem uma outra cerinha que é no jogo, né, não é, tipo, só CG, é realmente... É assustador, assim, a qualidade. Eu vi até uma comparação do trailer do GTA V, né, de anúncio, com o trailer do GTA VI, e a diferença é muito grande. E eu não sei se eu vou jogar, porque eu não tenho, né, não tenho Play 5, porque será, né? Mas, muito da hora. Quem não gosta de GTA, né, cara? GTA é muito da hora. É até estranho ficar dando tempo sem um GTA novo. É,
pior, Rockstar, que o GTA, realmente... pior que o GTA.
O Charlie gosta tanto jogo de GTA que ele vive como se fosse o jogo, né?
É que eu sei que é baseado na sua vida, né, Bilce?
Ah, é claro.
Pior que o GTA V é o único jogo na minha vida que eu já joguei pra PC. O resto é tudo no PlayStation mesmo.
Né? Eu jogava em console, obviamente, o do San Andreas e o Vice City. E eu jogava também no PSP o do Chinatown, que era muito da hora. E acabou, né, o Game Awards, mas hoje, né, onde a gente tá gravando, teve o Globo de Ouro, não sei porque alguém se importa ainda com essa premiação, revelou os seus indicados do Globo de Ouro 2024, que vai acontecer no dia 7 de janeiro do ano que vem. O Globo de Ouro é uma premiação que tem filmes, envolve filme e televisão, e a gente não vai falar, obviamente, todas as categorias, mas Barbie foi o filme mais indicado, teve acho que 9 indicações, enquanto Oppenheimer veio logo atrás com 8. Acho que vai ser as grandes disputas na parte do cinema. Na parte de séries, Succession rapou todas as indicações. Se eu me engano, é a série com mais indicações da história do Globo de Ouro. Só na parte, por exemplo, de atores, tem tipo 3 atores principais na carreira de drama. É, 3 das 6, né? De ator coadjuvante, acho que tem 4. É, ator principal tem o Brian Cox, o Kerry Culkin e o Jeremy Strong concorrendo na mesma categoria. É, ator coadjuvante também tem acho que tem uns 3. Enfim, vai ser uma boa disputa. Assim, disputa não, né? Porque o Succession vai rapar todos os prêmios, né, última temporada. Mas teve uma categoria nova que eles adicionaram, que é, no mínimo, revoltante. É o que a galera queria fazer pro Oscar, e não aconteceu, e o Globo de Ouro, com uma premiação patética, colocou essa categoria, que é Conquista Cinematográfica e Bilheteria.
Ah, e, droga!
Eles conseguiram, que aí tem as indicações, né, tipo Barbie, Guardiões da Galáxia 3, que foi a única indicação do filme, John Wick 4, Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1, que, por que que esse filme tá aqui, sendo que ele flopou?
Opa, Guardiões da Galáxia, peraí, Guardiões da Galáxia tá concorrendo? Ah, então apoia, porque aí pode dar um prêmio pro James Gunn.
Mas não vai ganhar, o Barbie vai ganhar, né? Ah. Aí tem, tipo, o único lugar junto com a animação que o filme do Mario tá concorrendo, e tem o filme da Taylor Swift aqui também, então...
Pera, segundinho aí. Mario tá concorrendo, mas Nimona não tá.
Exatamente. E o Mario, ele tá... foi o único lugar... Ele tá concorrendo nessa de bilheteria e no de melhor animação.
Melhor animação? Melhor animação! Então,
que vem 2 prêmios para o grande Mario.
Não vai ganhar. Não, se bem que o Globo de Ouro é uma merda, é capaz dele dar pro Perfume meio que é o Mario, né? É bem possível. Não, animação, eles colocaram o Mario Suzume, que é que é o filme lá do Makoto Shinkai, que é o cara que faz o mesmo filme toda hora, parece a Marvel do Japão, o cara só faz o mesmo filme toda hora, e o Wish também tá concorrendo, por algum mistério, o Wish tá concorrendo, a melhor animação, mas o Nimona não tá.
Não, Bruce, pera, eu não sei, eu ainda não assisti, Wish ainda não estreou aqui no Brasil, mas eu vou dar um crédito pro Bruce, a música do Bowser sendo gado pela Peach ainda consegue ser muito melhor que todas as músicas nesse novo filme da Disney.
Mas você falar que algo no filme do Mario é melhor é pleonasmo. É pleonasmo, mas isso é óbvio. Você tá dando uma informação que todo mundo, menos o Charlie, sabe. Esse filme do Mario é quase uma obra-prima deste século.
O que é bom? O bom é que o Bruce nem deve ter assistido o filme do Mario. Ele tá mentindo como é.
É claro, claro. Eu que fiz a crítica pro site, porque eu sou profissional, né? Então, eu fui lá e assim, eu fui assistir de coração aberto.
Você pegou a crítica do Joe Ho e publicou no site.
Joe Vlogs, que pegou a crítica do gênio, a crítica do filme que eu fiz do gênio do cinema, né? O Paulzinho, o Paul W.S. Mas a do Mario...
O cara é guaxinim, né? Pegando crítica de filme ruim do lixo.
É,
impressionante.
Não, nem
pra ele pegar uma crítica boa do Faro Nerd, né? Do
Paul W.S. Anderson.
Não, nem pra ele pegar uma crítica de um filme bom no Faro Nerd, né?
Mas o que vale é a crítica, né? A crítica tá excelente, então... Isso já vale o esforço.
Mas o Bruce citou Miyazaki, The Boy and the Heron está concorrendo e vai ganhar, provavelmente.
Mas é que essa premiação, ela é um lixo, né, Charlie? Então, se ganhar, obviamente ela tá errada.
Não, mas é até no lixo, às vezes sai uma pepita de ouro, né? Que no caso é o filme do Miyazaki ganhando. Mas o que importa é que ele
ganha. E com certeza que se esse filme ganhar, essa premiação vai acabar, nem vai ter edição ano que vem, então... Já vai jogar credibilidade pro zero, que já é... Tá no 1, vai pro 0 e acaba.
Eu sei que o Bruce tá falando como se um filme do Paul W.S. Anderson tivesse na premiação, mas...
É que ano que vem, né? Provavelmente em fevereiro vai lançar, né, o In The Lost Lands, e ele vai tipo, ter umas 11, 12 indicações, possivelmente.
No filme Blusa de Ouro vai ter mesmo. Bilheteria essa semana e The Boy and the Heron, o novo filme do Miyazaki, chegou nos cinemas americanos e o filme tá com 103,7 milhões na sua bilheteria total, sendo que ele arrecadou 16,9 nos Estados Unidos e 86,7 no resto do mundo. É claro que essa bilheteria grande no resto do mundo vem muito do Japão, que o filme já estreou faz alguns meses e alguns outros mercados, mas a grande questão agora é estrear nos Estados Unidos. E teve bons números, o filme estreou em primeiro lugar, foi muito aclamado, né, o filme do Miyazaki, não tem o que esperar de diferente, e o filme foi muito bem, e as projeções estão indicando que ele vai continuar tendo boas pernas nas próximas semanas. É um filme que, como esse filme geralmente não é muito caro, então ele deve ter custado, o que, uns 60, 70 milhões de dólares, então já deve estar pagando. Agora, o que eu não posso deixar de comentar, desculpa o palavreado, a putaria que é o lançamento desse filme no Brasil. Não tem previsão de lançamento ainda aqui no Brasil. Muito provavelmente eles devem estrear em janeiro ou em fevereiro, o que é um absurdo, porque é um filme Miyazaki, e aí eles vão jogar em duas salas em São Paulo às 11h30 da noite. Aí ninguém vai comprar o ingresso e eles vão reclamar falando que, ah, olha só, não vale a pena lançar esses filmes aqui no Brasil porque as pessoas não assistem. É claro que as pessoas não assistem, não tem uma oferta boa, não tem... Esse filme já devia ter sido lançado no Brasil, ou pelo menos uma previsão de lançamento mais rápido possível, no final de dezembro, sei lá, e em várias salas, com várias ofertas, com legendado, dublado, sabe? Mas é complicado, esse tipo de filme aqui no Brasil é uma piada mesmo. Já o filme da Beyoncé, o Renaissance, acabou se mostrando uma aposta, não uma aposta errada, mas acabou não dando muito bom, como se imaginava. O filme tá com 36,1 milhões no seu segundo final de semana, no total. É muito abaixo do da Taylor Swift, por exemplo. Não sei muito bem o que aconteceu, mas realmente não deu muito bom pra Beyoncé. Eu não sei se esse filme já lançou no Brasil, eu acho que não, mas de qualquer jeito, eu não sei se ele vai ainda ser expandido pro mercado internacional, mas vamos ver se consegue dar uma melhorada nos números, porque em comparação com o da Taylor Swift, tá números muito baixos. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tá com 282,9 milhões, continuam sendo excelentes números, é um grande sucesso do ano, né? Um filme que não se tinha muita expectativa pra ele, mas acabou se provando tendo números bem, não só bons, mas foi bem recebido pelas pessoas, pela crítica e pelo público, então acho que tá um pouco óbvio que a gente vai ter sim mais filmes dessa franquia de Jogos Vorazes. E continuando com o Godzilla Menos Um, o filme tá agora em cartaz nos cinemas brasileiros, esse é um caso que foi bom, o filme veio rápido, pretendo ver na próxima semana, então quem sabe, não no próximo, mas no outro Pauta Quente, eu posso comentar um pouco mais. O filme tá com 58,4 milhões na sua bilheteria total, também são ótimos números, principalmente porque o filme tem um orçamento menor de 10 milhões de dólares, o que é bizarro considerando a qualidade visual desse filme. E o Japão tá dominando os Estados Unidos, né? Tá dois filmes aqui no top, então Godzilla Menos Um, grande sucesso, e tomara que isso mostre, né, pra mais filmes japoneses serem expandidos e chegarem a mais lugares do mundo, porque realmente é um cinema de muita qualidade. Napoleão tá com 172,3 milhões, também números bons, não é, acho que o filme não vai se pagar, mas não é subjetivo, mas curiosamente foi melhor que o filme do Scorsese. Acho que as pessoas tiveram mais interesse no filme do Napoleão, por ser esse drama épico, histórico, que é algo que tava bem em falta no cinema. Wish continua fracassando miseravelmente com 107,4 milhões, é bizarro, o filme não vai nem bater 200 milhões, que é o orçamento dele, e nem se batesse ia se pagar, mas é uma das maiores bombas da Disney desse ano, de longe. Já Trolls 3 tá com 175,2 milhões, bons números, o mesmo pro Thanksgiving, que tá com 41,1 milhões, resultado também é bem na média, mas ainda assim, né, já garante a sequência, e com certeza isso aí vai virar uma franquia bem longa. E por fim, as Marvels tá com 230 102,6 milhões. Mesmo a Marvel e a Disney falando que eles não iam mais revelar os números do filme. Acaba vazando, esses números acabam saindo, né? Que os exibidores de cinemas vão revelar. E o filme tá com 202,6 milhões. E, de novo, é bater em cachorro magro. Esse filme é um grande flop. Talvez não. É o maior flop do ano. Um resultado bem pífio, considerando o alto orçamento.
Bom, e pra alegria ou não do Parsi, né? Saiu mais uma novidade de elenco, né? De Superman Legacy. O Shang-Gan, o irmão do James Gunn, o Doninha do Esquadrão Suicida, entrou pro elenco. Ele que vai interpretar o Maxwell Lord, né? Lembrando que esse personagem há alguns anos também esteve, né? Em alta aí. Ele foi interpretado pelo Pedro Pascal, né? Em Mulher Maravilha, 1984. E já posso adiantar, talvez seja a pior escalação do filme, ou talvez a única escalação ruim. Já vou adiantar aqui que eu sei que vocês não gostaram muito, pelo menos o Charlie. Parsi, você gostou do irmão do seu cineasta favorito nesse filme?
Bruce, você vai ficar chocado com a minha resposta, mas eu também não gostei muito dessa escolha.
Ah, Parsi, é isso. A gente tem que criticar nossos ídolos às vezes.
É, tipo, não dá pra
tentar... Tô esperando a crítica do Paul W.S. Anderson, tá? Acho que eu vi lá, Parsi.
Só você ler as críticas lá, o Monster Hunter tá lá, a nota não é 10, é 9,75, então até os ídolos merecem ser criticados.
Olha, aqui, primeiro pra começar, que o Shang Gan, ele já tá interpretando dois personagens nesse novo DCU, que é o G.I. Robot no Comando das Criaturas e o Doninha, que vai voltar também em Comando das Criaturas. Aí daí ele vai logo dar um terceiro personagem pra ele, que é logo o Maxwell Lord. Daí beleza, eu entendi que, por exemplo...
Assim, o Doninha não é o meio personagem que ele não fala, né?
É, mas só que daí... Não, mas eu entendi o que o James Gunn quis dizer, porque, por exemplo, eu acho que ele até falou que, por exemplo, o Steve Age, que vai também voltar em Comando das Criaturas como o John Economos de Pacificador, eu acho que ele deu a entender que ele vai dublar outros personagens em Comando das Criaturas também, então meio que eu entendi isso. No trabalho de dublagem, os atores podem interpretar vários personagens, mas aí em live action eles vão tudo permanecer os mesmos atores. Não vai, nessa área aí, de fato, não vai ter o mesmo ator interpretando dois personagens, o que é bom, mas tipo, sei lá, eu acho que dava pra dar um papel diferente pro Shang-Gan. Tipo, eu gosto das partes, porque tipo, tudo bem, a versão do Pedro Pascal, ela não é necessariamente icônica, e também o Maxwell Lord não precisava ser interpretado por um ator do mesmo nível do Pedro Pascal, mas, e eu gosto do Shang-Gan em tudo, eu gosto das participações que ele faz nos filmes do irmão, mas eu tenho que confessar, ele é um baita downgrade do Pedro Pascal, sabe? Mas porém, eu até que... Mas assim, deu a entender, eu fui ver umas entrevistas e eu entendi que ele só vai ser referenciado em Superman Legacy e ele só vai aparecer de verdade em outras produções, porém, deixa eu deixar uma coisa muito clara, eu não gostei da escalação do Shang-Gan como Maxwell Lord, porém, eu até consegui perceber uns pontos positivos só pela presença de ter o personagem do Maxwell Lord. Primeiro, que assim, como eu e o Charles sabemos, que nós que lemos quadrinhos, a gente sabe bem que o Maxwell Lord, apesar do que a DC tem dito nos últimos anos, ele não é necessariamente um vilão, ele era o cara que financiava lá a Liga da Justiça Internacional, mas só que pelo visto, assim, a DC obviamente não soube, não tá sabendo o que fazer com o personagem nos últimos anos, e também a outra prova também, outra evidência boa também é que com isso, dá pra entender, o James Gunn achou que tava enganando alguém, mas não, dá pra ver que ele vai adaptar a Liga da Justiça Internacional no DCU, porque pensa bem, porque além do Maxwell Lord, só em Superman, vamos lembrar dos personagens que já foram confirmados nesse DCU, a gente tem o Batman, que vai ter nos Bravos Destemidos, a gente também tem o Guy Gardner, que vai estar em Superman Legacy, o Metamorfo também, deixa eu ver, quem mais da Liga da Justiça Internacional tá
confirmado? Gladiador Dourado, vai ter a série.
É isso mesmo, o Besouro Azul também, pois então mesmo, o James Gunn tá achando que não tá, que tá enganando alguém, mas ele vai adaptar a Liga da Justiça Internacional, então é bom que pelo menos vai ter uma consistência, o que é coisa que o universo antigo tava faltando.
Sim, eu também não gostei desse casting, embora eu vi uma arte do que a galera fez no Twitter, e eu olhei a arte e pensei, não tá tão ruim, eu consigo ver, mas ainda assim eu achei um casting, sei lá, tinha 1000 atores que ele podia ter escalado no lugar do Maxwell Lord. O Maxwell Lord, né, o James Gunn já confirmou que ele não vai ser um vilão, embora o take dele como vilão é legal, ele é um personagem que ele sempre foi meio que uma figura, ele era o cara, né, que financiava a liga, mas você não sabia as reais intenções dele, se ele era bom, se ele era mal, né, ele era um personagem mais numa área cinzenta, e é legal ter esse personagem, ele não necessariamente ele tá confirmado em Superman Legacy, ele vai aparecer no DCU, né, foi confirmado que ele vai estar no DCU, mas eu aposto inclusive que ele vai estar na série da Amanda Waller, mas, né, acho que é um anúncio mais pra essa produção, mas que, segundo fontes muito do Deadline, ele é um personagem que deve ser, tipo, uma pontinha, aparecer de fundo, ou numa sininha no filme do Superman. O que faria sentido, porque o Maxwell Lord é uma figura muito importante. E é isso mesmo, tipo, é realmente um indício que a liguinha vai estar no DCU. E é legal, porque a gente vai dividir a liga em dois times, a liga principal e essa liga secundária, que é uma coisa que nem a Marvel teve coragem de fazer. A Marvel que tá ensaiando fazer um Vingadores da Costa Oeste, mas nunca fez isso, não tá dando muitos indícios, então...
Não, Charles, como você pode esquecer da icônica cena pós-créditos de The Marvels, da Kamala Khan, vendo, encontrando a... Ai, Kate Bishop, você acha que é a única super-heroína no mundo, recriando perfeitamente a cena do Nick Fury com o Homem de Ferro?
Não, mas esse é o Jovem Vingadores, falando dos Vingadores da Costa Oeste, com o grande Gavião Arqueiro e o gigante Visão Branco. Vocês lembram que o Visão Branco está por aí e vai ter uma série do Visão Branco? Então, mas vamos ver o que acontece. Eu também realmente não fui muito fã dessa escalação, mas quem sabe os Guns conseguem provar que a gente está errado. Nós estamos errados.
Isso tem chance de dar uma... De acabar sendo o primeiro erro do James Gunn, ou tem chance de ser um Heath Ledger como Coringa da vida?
Não, calma lá, parça. Calma. não compara. Não se compara o Shang com o Heath Ledger, né? Por favor.
Não, pessoal, o Pauta Quente termina por aqui. Uma boa noite pra vocês.
Acabou.
Boa
noite, episódio, tchau. Não quero mais, tchau.
Não quero mais gravar.
Desculpa qualquer coisa. Mas depois desse comentário um pouco, né, sendo, né, o Bruce, que é o cara que normalmente consome drogas ilícitas, né, o Parse aparentemente está consumindo as mesmas coisas que o Bruce, mas depois desse comentário, vamos passar para a próxima notícia. A Disney vai relançar Luca, Soul e Red, os três filmes da Pixar que eles me jogaram no Disney Plus na época da pandemia, e que causou muitos problemas pra eles. Eles vão relançar esses filmes nos cinemas pela primeira vez na história, em 2024, porque eles, por conta da greve de roteiristas e de atores, vários lançamentos deles foram adiados, então eles estão com espaço livre e vão enxotar esses filmes da Pixar no cinema pra ver se eles conseguem algum dinheirinho. E eu sei que o Bruce não se importa, porque ele não liga pra animação, ele odeia animação, ele acha que quem assiste animação tem que morrer. E o Parse, eu sei que tem vários takes sobre isso. Me conte, o que você achou dessa notícia?
Olha, primeiro que isso claramente é uma tentativa desesperada da Disney de conseguir bilheteria, porque, tipo, eles tiveram um ano muito ruim mesmo em 2023, que é logo o ano do centenário deles, e que é, ironicamente, Guardiões da Galáxia 3 foi o único sucesso de bilheteria que eles tiveram. E, assim, é meio engraçado ver esse tipo de desespero deles em relançar esses filmes que claramente tinham sido feitos para serem vistos nos cinemas justo a essa altura do campeonato. Eu nunca vi... Embora o filme tenha ganhado dois Oscars, inclusive, coisa que é muito impressionante para uma animação, eu gosto bastante de Luca, e Red eu acho meio que mais ou menos. Mas o estranho de Red é que ele saiu em 2022, quando a pandemia já tinha acabado, e mesmo assim eles jogaram o filme no streaming.
É, isso meio que deu uma matada na Pixar, né? Porque... agora as pessoas não iriam aos filmes da Pixar nos cinemas.
É, sem falar que os animadores, eles reclamaram disso, poxa, pensa, eles devem ter passado anos trabalhando nas animações dos filmes pra elas saírem bem detalhadas como fizeram, só pra daí, por causa da pandemia, a Disney resolveu dar prioridade pro filme do Buzz Lightyear, que felizmente acabou flopando, porque que filme chato, pelo amor de Deus.
Não, horroroso, Lightyear é péssimo. Eu não entendo como alguém conseguiu gostar daquele filme, porque é um filme que se vendeu pela, entre aspas, polêmica idiota do beijo gay, sendo que é só tipo um filme chato pra caralho e muito pretencioso. Nossa, é o filme mais pretencioso da Pixar. Os caras tentaram fazer um Interestelar e, tipo, acertaram, sabe, na pior versão possível.
Não, sabe o que é mais engraçado? Esse filme estreou mais ou menos na mesma época de Minions 2, mas quando eu assisti Lightyear pela primeira vez, eu consegui entender, cara, se eu fosse criança, eu ia achar esse filme muito chato. Então eu entendo, por mais que Minions não seja lá muito bom, eu consigo entender porque que a criançada preferiu ver Minions e acabou sendo sucesso de bilheteria.
Mas qualquer coisa é melhor que Lightyear 2, acho que até o filme do Mario talvez, não, acho que aí é forçar, né? Acho que nem o filme do Mario. Acho que eu prefiro Lightyear do que o filme do Mario. Mas, vou continuar na Disney, né? Disney, a Angelina Jolie confirmou numa entrevista que Malévola 3 infelizmente está em desenvolvimento, né? Lembram que o Bob Bob Iger falou algumas semanas atrás que eles vão focar na qualidade e não tanto em sequências. Bom, então, o senhor Bob Iger é realmente um péssimo mentiroso. Malévola 3, o primeiro Malévola já é um filme meio ruim. O segundo é um lixo completo. É um filme que eu não aguentei 15 minutos daquele filme, tive que desligar. É muito ruim. E agora vai ter um terceiro, né, continuando a história da vilã da Bela Adormecida. Rumores são que o diretor de Adão Negro vai fazer o filme, então seja o que Deus quiser.
Nossa, Malévola vai ter uma trilogia e o Adão Negro não.
É, eu quero só ver a Malévola andando de skate o filme inteiro, que nem o moleque lá do Adão Negro.
Não, mas aí, será que, a hierarquia de poder da Disney irá mudar?
Parzi, você pretende assistir esse filme nos cinemas?
Eu não vi nem o segundo, quem dirá que eu queria ver o terceiro.
Eu não vi nem o primeiro.
Continuando em animação, pra tristeza do Bruce, mas pra felicidade geral da nação, minha, do Parzi, de todo mundo de bem, Johnny Cake foi renovado uma segunda temporada pelo Max e pela Cartoon Network.
Ah, é?
Caralho, é pra glorificar a melhor série do ano.
Com Succession. Eu acho que é uma das melhores animações dessa década, inclusive.
Nossa, fácil. É incrível, assim. Tem um vídeo no canal do Fórum Nerd, inclusive. Então, o que o Parzi fez de Finny Cake, vejam que tá bem legal. Tinha meio que uma ideia que talvez fosse ser uma minissérie, mas alguns criadores falaram que queriam continuar a história. Ela encerra muito bem todo o arco dos personagens, mas de qualquer jeito, eu confio muito nos caras, mais hora de aventura, mesmo com esse nível de qualidade. É, o foda aqui não vai ter a surpresa, porque o Finny Cake, ele tinha uma... Pelo menos pra mim, eu esperava que fosse um spin-off mais ok de Hora de Aventura, e não, é uma parada mega diferente no lore de Hora de Aventura. É muito foda, sério, eu gostei muito dessa série.
Cara, eu tô muito feliz. Foi bem inusitado ver que o Fiona Cake foi renovado, mas ao mesmo tempo foi uma ótima notícia, porque desde o anúncio da série, tanto com o desenrolar da própria série quando ela saiu, tava dando a entender que ia ser uma minissérie mesmo, que ia parar por lá mesmo, tanto é que o final até é bem fechado, embora eu quisesse ver mais de Hora de Aventura, porque Hora de Aventura é muito bom, mas é muito bom ver que a Cartoon e a Warner continuam a investir em Hora de Aventura, que eles reconhecem que essa franquia com essa história incrível que eles estão continuando a contar até hoje. E daí o melhor disso tudo é que talvez dessa vez eles finalmente consigam fazer aquele crossover com o Flapjack que eles não conseguiram fazer na primeira temporada.
Sim, que é um grande easter egg, inclusive, quando aparece o Flapjack é muito, muito da hora. E Parzi, você sabe quem é Olivia Wilde?
Esse nome me é familiar.
Ela é uma atriz e diretora que foi envolta em várias polêmicas.
Ah, lembrei, aquela que fez do filme do Harry Styles, né?
Isso, isso. Você não viu nenhum filme dela, né?
Eu acho que como diretora, não. Porém, diretora... eu tive vontade de ver O Urso do Pó Branco.
Mas não é dela esse filme.
Não?
Não, essa é a Elizabeth Banks.
A outra atriz que também é diretora, né?
Isso, isso. Ela que fez as Panteras. A Olivia Wilde fez dois filmes. Ela fez o Fora de Série, que é muito bom. É um filme de comédia, duas meninas lá. É muito bom mesmo. É com a Caitlin Denver e a outra menina molha alguma coisa. É um filme muito legal. E com sucesso, ela pegou e fez o Não Se Preocupe, Querida, que é aquele filme lá do ano passado, eu acho. Com a Florence Pugh, com o Harry Styles, que deu um monte de polêmica. Que a Olivia Wilde se separou. Na época, ela era casada com o Jason Sudeikis, o Ted Lasso, né, o ator. Ela traiu ele com o Harry Styles no set desse filme e eles se separaram. Teve toda a polêmica que ela tava apresentando o filme num evento da Warner, lá no CinemaCon. E no meio do evento, tipo, teve uma pessoa da plateia que levantou e deu uns papéis pra ela. Ela, tipo, pegou, abriu, assim, ficou meio em choque, guardou e continuou apresentando. E foi revelado que esses papéis eram os papéis de divórcio e de o Jason Sudeikis pegar a guarda dos filhos dela. Então, no meio do evento...
Isso literalmente parece uma cena que aconteceria em Barry.
É, não, é, cara, foi chocante. E aí teve o Não Se Preocupe, Querida, o filme foi massacrado, é um filme bem ruim, tinha uma ideia muito boa, mas super mal executado, e várias polêmicas que ela abandonou os sets do filme das gravações, da Florence Pugh teve que dirigir algumas partes do filme pra finalizar, e enfim, teve um monte de polêmica, ela falou mal da Florence Pugh nos bastidores, enfim, atleta do caraca. Bruce, você também não viu nenhum filme da Olivia Wilde, né?
As partes que a Florence Pugh dirige, pelo menos, são boas?
Não, o filme é meio mais ou menos.
Não, Charlie, dos filmes que ela dirigiu, não. Eu não vi nenhum e eu Não Se Preocupe, Querida, eu não tive interesse algum de assistir.
Pois bem, acabou de ser anunciado que ela vai. O próximo projeto dela, como diretora, que vai ser o filme Nauri, que vai ser produzido pela Margot Robbie. E o filme, olha só a sinopse. O filme segue uma mãe que tem a única esperança de manter a guarda dos seus filhos, seu ex-marido, encontrar o Papai Noel pra conseguir que ele testemunhe a favor dela no divórcio. Cara.
Nossa, com certeza deve ter uma história muito pessoal e profunda do coração dela.
Não, e nada assim, nada baseada em fatos reais, nada aqui, né, que esteja relacionado a coisas da nossa... Nosso cotidiano, que aconteceram no mundo real. E assim...
Nossa, como assim? Você está me dizendo que o Papai Noel não tem nada a ver com o divórcio dela?
Cara, se não fosse o negócio da vida real, é uma história meio interessante. É uma comédia, obviamente. Ela se provou uma boa diretora, embora o último filme dela é meio ruim, mas com o primeiro filme ela mandou bem. E isso é realmente foda, né? Que tem que engolir seco essa sinopse, sabendo do que aconteceu na vida real. Mas vocês pelo menos acham que é meio interessante a propósito desse filme? Ou não?
Cara, sei lá... Sei lá, eu não descartaria a possibilidade desse filme acabar sendo bem ruim. Porque, sei lá, eu acho que ela só deve estar fazendo isso pra dar uma indireta pro ex-marido dela. O que eu acho que não é um bom motivo pra fazer um filme, mas quem sabe, né?
Ou talvez não pra dar uma indireta, mas pra tentar, tipo, aproveitar que isso deu uma polêmica. Muita gente comentou ela meio que pra surfar nesse hype e tentar ganhar uma audiência com isso também. Pode ser, não dá pra saber muito o que se passa na cabeça das pessoas. Mas, assim, honestamente, zero curiosidade de assistir. Pra mim, tipo, nenhuma vontade, assim.
Não, e o filme da Mulher-Aranha que ela tá fazendo tá morto já, né?
Ah, é mesmo? Ela ia fazer um filme da Mulher-Aranha pra Sony.
Sim. Nem deve acontecer, que faz uns 20 anos que anunciaram isso aí.
Mas não se preocupe, Charlie. Nós teremos o excelente Madame Teia com 3 Mulheres-Aranhas pra compensar.
Aí sim, né? O Bruce que vai gostar, já que ele é fã de Morbius, de Venom. Acho que ele vai se divertir com esse filme.
Sim, a Sony espanca a Marvel e DC no ramo de heróis na atualidade. Pra alegria do nosso vilão favorito, o roteiro de Duna, o Messias, né? Um dos próximos filmes de Denis Villeneuve, esse excelente diretor, está pronto. É. Lembrando que o Parsley é um hater do Denis Villeneuve, né? Já dá pra nitidamente perceber o homem que odiou Blade Runner. Eu nunca vou...
Não.
Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Mas o Charlie, que é um grande fã, né, de Duna, ele que trouxe a crítica pro site, os conteúdos sobre esse filme, geralmente, em sua maioria, são ele que faz. Charlie, você que é um grande fanboy, tanto de Duna quanto do Denis Villeneuve, gostou da notícia? Esse seria o quê? O terceiro filme da franquia?
Sim, o Duna parte 1 e parte 2, eles adaptam o livro Duna, que é o primeiro livro do Frank Herbert, e o Herbert, ele fez mais uns 6 livros de Duna, fora, né, que o filho dele depois fez mais uns 500 livros prequel e sequel de Duna, né, o cara tá milcando até hoje Duna, e o Duna Messias é o segundo livro do Herbert, é um livro que é muito fininho, ele é basicamente a metade do tamanho do Duna 1, né, do livro Duna, então dá pro Villeneuve adaptar em um só filme de boa, não vai precisar dividir em duas partes, e, cara, né, o Villeneuve é incrível. Ele falou que vai querer dar uma pausa, tipo, de Duna. Ele vai fazer outros projetos. Ele tem aquele filme da Cleópatra, aquela série da HBO, tem aquele filme lá do Conversa com Rama. Aí sim, eu acho que ele vai fazer o Duna 3. Então deve demorar uns 10 anos, mas acho que faz sentido porque... Tem também um time skip depois do livro do Duna também. E esse vai ser, inclusive, o Duna 3. É o livro que é o filme que vai mostrar o Timothée Chalamet virando o Hitler espacial, né? Que é quando o Paul deixa de ser o Messias e, né, o Salvador e se torna, tipo, um grande vilão. Então vai ser interessante ver como eles vão adaptar isso.
Isso acontece?
Ele virou basicamente o Hitler espacial, o Paul Atreides. Cara, Duna é muito foda. E assim, Mortal Kombat 1 só perdeu o Game Awards porque o Parse, falando mal do Villeneuve e de Duna, é a minha magia, é o meu poder. Então, Parse, repense antes de você falar mal de Duna e desse homem mais uma vez, tá?
Tá certo. Afinal, fui eu que joguei aquele bracelete na Florence Pugh na CCXP.
Teu monstro, eu sabia que foi você. Inclusive, que vergonha, hein, cara, o negócio da Florence Pugh. Caralho. E o Parse talvez... Não vai saber, mas o Bruce me acha que não. Vocês sabem quem é George Santos?
Sim, é o deputado americano, filho de brasileiro, que teve seu mandato cassado, não é?
Sim, ele mesmo. É o cara, ele morou no Brasil durante uma época, ele era uma drag queen brasileira, veja só. Ele vinha pro carnaval dançar, enfim. E ele era um deputado republicano, né, de extrema direita, o cara que ele era abertamente homossexual, mas ele era contra todos os... Abertamente ele contra os direitos de pessoas LGBTQ e mais. E ele era um cara, enfim, super reacionário. Um cara que... Ele era muito engraçado porque ele mentia na cara dura. Ele era tipo o Bruce, sabe? Ele contava umas mentiras. É tipo, ele inventou que os avós dele eram judeus que sobreviveram ao Holocausto, e quando não era, sabe? Ele virou um grande meme, uma grande piada nos Estados Unidos por conta disso, dessas mentiras. Tipo, até o SNL fez uma... uma paródia dele, onde tipo, ele fala que o Timothée Chalamet é o filho dele, sabe? Um cara que ele era muito conhecido pelas mentiras dele. Como o Bruce falou, ele foi caçado, ele teve mandado caçado por questões envolvendo corrupção e é o... Eu acho que ele é, tipo, é o quarto ou quinto deputado na história dos Estados Unidos a ser caçado, então foi uma coisa bem grande lá. E a HBO já tá desenvolvendo um filme sobre ele, é, com os produtores de Succession trabalhando no projeto. Vai ser pelo menos um filme de comédia, então eu tô bem ansioso e curioso. É um filme que tem muita cara do Adam McKay, né? O cara que fez lá a Grande Aposta, o Vice. É um cara que tem muita cara dele, não sei como ele não tá envolvido nesse projeto.
É, e ele que abandonou, né, o filme que seria protagonizado pelo Robert Pattinson e pelo Robert Downey Jr., né, recentemente. E seria bem interessante se isso fosse desenvolvido, pelo menos produzido, né, talvez não dirigido pelo George McKay, seria bem legal. Mas, cara, eu acho que é bem interessante essa ideia. Essa história é completamente bizarra, né, do Jorge Santos. Mas, cara, eu acho que nas mãos da HBO, isso, tipo, pode dar uma puta série legal, assim.
Vai ser um filme da HBO.
Vai ser, então, talvez com série funcionaria melhor, mas sendo um filme, mas, enfim, tendo a supervisão da HBO, supervisão e produção da HBO, eu acho que pode sair algo bem legal, eu acho que com série talvez funcionaria melhor, mas pode dar uma coisa boa com um filme, bom, acho que vai ficar no meu radar, assim, dependendo de como sair, de quem tiver no elenco, os nomes envolvidos, os trailers, eu acho que provavelmente eu assistirei, eu gosto desse tipo de história.
Vamos então para os três da semana, e essa semana a gente vai comentar alguns trailers da semana passada que a gente não conseguiu comentar da CCXP, né, da Comic Con aqui do Brasil. Começando pelo trailer de Fallout, baseado no jogo, né, muito famoso da Bethesda. E eu acho que ninguém jogou, eu pelo menos nunca joguei, mas eu conheço um pouco da lore desse mundo. É o elenco que tá aqui no Brasil, junto com o Jonathan Nolan, que é o showrunner, criador, produtor e diretor da série. E, vou falar na verdade, hein, uma série da Amazon Prime, e eu fiquei muito surpreso, eu gostei muito do trailer, tudo parece muito maneiro. O visual, a estética, os personagens, o mundo, o trailer muito bem montado, bem feito, os efeitos, sabe? Você vê que é realmente uma produção muito grande, e eu me vendeu, assim, eu vou com certeza assistir essa série, fiquei bem... Eu gostei muito do que eu assisti.
Eu já comentei aqui em outros pauta quentes que eu nunca joguei Fallout, mas, cara, o trailer me chamou bem a atenção, que eu achei a fotografia bem bonita, assim, bem interessante. Eu achei o trailer legal, eu e o Charlie já comentamos, eu não lembro em qual episódio aqui, mas precisamente a gente falou até bastante dessa série, eu falei que no fim eu ia esperar um pouco pra ver um trailer, maiores novidades saindo, mas esse primeiro trailer eu achei bem legal, como eu falei, a fotografia eu achei bem bonito, assim, visualmente o trailer, me chamou a atenção, acho que é uma, provavelmente, agora que um amigo meu me deu a assinatura da Amazon, né, eu não quero falar o nome dele, porque senão depois ele vai ficar achando que é uma boa pessoa que ele não é, mas quando essa série estrear, provavelmente eu vou assistir.
Assim, eu nunca joguei Fallout, eu não tenho nenhum apego aos jogos, mas aí eu fui ver o trailer pra me preparar pra esse pauta quente. E assim, parece legal, eu não tenho muito conhecimento da história, não sei, eu acho, eu ouvi dizer que é um jogo sobre um futuro pós-apocalíptico, mas assim, tem uns visuais que eu achei legais, tipo, por exemplo, eu gostei muito do visual dos mutantes, daquele monstro que tem um monte de dedos dentro da boca. Eu também gostei daquele cara que parecia um caveira vermelha pro cowboy.
É o Cecil, né, do Invencível.
Ah,
é
ele?
Sim, é o Alton Goggins, é o dublador dele. E ele é o vilão, é um dos vilões do Homem-Formiga 2 também, naqueles bandidos.
Ah, que vergonha.
É, mas ele dubla o Cecil no Invencível.
Mas assim, parece legal, mas eu não sei se assim, eu tenho muito pra... Eu não conheço muito da franquia, mas assim, é legal ver como a Amazon dá um investimento nessas produções. E lembrando que ele também vai fazer uma série de God of War.
Sim, dá até pra empolgar um pouco pra essa série do God of War, né?
Porque é, mas embora porque eu não sou muito fã da ideia deles adaptarem, começarem logo com a mitologia nórdica, tudo com essa série, mas sei lá, talvez dê bom no final das contas.
Tem também um trailerzinho bem pequenininho do A Casa do Dragão, a segunda temporada, e bacana, eu acho que não tem muito o que falar, porque é só realmente focando que vai ter a guerra lá dos Targaryen, né, a guerra civil dos Targaryen, mas assim, continua com uma boa produção e é uma escala muito grande.
Quantas temporadas eles disseram que ia ter mesmo?
O plano deles é ter 4 temporadas no total. Eles já estão escrevendo a terceira, já tá, tipo, não foi encomendada ainda, mas os roteiristas já estão trabalhando nos roteiros. Inclusive, eles já estão trabalhando nos roteiros e, se não me engano, eles já filmaram algumas coisas da terceira temporada. E o plano é realmente depois filmar a terceira, o resto da terceira e a quarta juntas.
Ah, beleza.
Pra encerrar a série.
Mas sei lá, o trailer é legal, mas sei lá, eu assisto e já esqueci de tudo que aconteceu nele, porque ele é muito curtinho. E olha que eu gosto bastante da primeira temporada de A Casa do Dragão.
É quase que um teaser, né? Tipo, é realmente bem curtinho. Eles estão, tipo, guardando, acho que as grandes coisas pro um trailer completo, né? E teve também o de The Boys, né? A quarta temporada, bem bacana também o trailer da, que a Amazon soltou na
Comic Con. Ah, não, pera, vamos lembrar aqui que uma certa pessoa prometeu que iria assistir essa série porque ele disse que parece que acha que ia gostar. E aí, Brucinho, você já viu The Boys, como disse que iria?
Não, ainda não. Ainda não comecei.
Olha a assistir. Só, quer dizer que não, porque na próxima semana eu já vou falar que eu achei The Boys, porque uma pessoa me fez uma conta.
Eu falei nas próximas semanas, nas próximas, e se cortar o plural é por causa da edição.
Mentiroso.
Criminosa que tem esse podcast.
Você falou que essa semana você ia estar falando de The Boys, você teria assistido.
Semana. Mas essa semana, a gente está gravando na segunda-feira, ainda não deu tempo de iniciar.
Tá bom. Inclusive, galera, lembra que ele falou que ele ia ver Fallout? Esquece, ele não vai assistir, eu garanto que ele, muita gente vai inventar uma desculpa e não vai assistir Fallout. Esse homem é um mentiroso, foi pego aqui com as calças curtas, mentindo na cara dura. Então,
eu não tenho culpa que gerenciar, coordenar, cuidar tudo do Fórum Nerd tira muito do meu tempo. Então, é óbvio que vocês não entendem, porque quando o Parse se junta com o Charlie, ele vira um sidekick do crime, né? Ele vira um sidekick do crime, então, do Charlie, não há nada, né? Não havia nada diferente do que eu esperava, criminoso. Ele é tipo o Fernandinho Beiramar do podcast, vilão master. Agora o Parse, fiquei surpreso, viu?
Não, detalhe que ninguém entendeu essa referência do Fernandinho Beiramar.
É, claro que não, é verdade. Essa referência não foi tão boa, porque o Fernandinho Beiramar é menos criminoso que você.
Acho que eu vou saber nome de bandido, nome de criminoso,
Bruce. É lógico, chefe, lógico que você sabe.
Isso é com você, você que opera a máfia de São Paulo.
Você não sabe quem é Fernandinho Beiramar, tá bom, Charlie, tá bom. Atuação perfeita, nota 1.
O Bruce, que se identifica muito com o Homelander, né? Com o vilão de The Boys que a gente tá comentando aqui. É uma grande inspiração do Bruce, o Homelander. Voltando, e o Bruce não sabe quem é o Homelander, porque ele não assiste The Boys, embora tenha permitido.
Me identifico tanto com um personagem que eu não sei nem quem é. Nossa.
Sempre bom ressaltar.
O Homelander que inclusive estará em Mortal Kombat 1 também.
Sim, olha só. No final, tudo sem volta pro Mortal Kombat 1.
Sim. E quando não é pro Mortal Kombat, é pro James Gunn.
Sim. E que nem que o irmão do James Gunn tem vai entregar uma interpretação melhor que o do Heath Ledger, né? Lembre-se do que foi dito aqui.
Não, aí você tá inventando coisa. Mas assim, o trailer de The Boys tá bem da hora. Eles introduzem duas novas heroínas que vão fazer parte dos sete, que eu acho que o nome delas uma se chama Sister Sage, qual é o nome da outra, que é ruiva mesmo?
É Fire alguma coisa, né?
Firecracker, lembrei o nome. Inclusive, essa atriz fez um jogo chamado... Participou de um jogo que eu gosto bastante. Não, Detroit Become Human. Ela fazia tipo uma android que queria cuidar assim, da menina que ela tinha adotado. E ela, assim, é bem legal ver ela participando de uma produção live action também, assim. E também, claro, a gente vai ter a participação do Jeffrey Dean Morgan. Agora sim, o Bruce vai querer assistir esse filme, que tem gente de The Walking Dead aí também, que ainda não revelaram o personagem que ele tá interpretando, mas, assim, é bem legal ter esse ator na série também. E também tem algumas informações que eles têm dado faz um tempo. O Billy Bruto parece que ele só tem 6 meses de vida. O Homelander, ele vai ir pro tribunal por causa daquele cara que ele matou no final da terceira temporada. E por enquanto é isso.
Teve também um trailer de Godzilla e Kong. Cara, eu já tava de saco cheio desses filmes da Monsterverse, mas eu tenho que admitir que esse me conquistou de volta. Não parece um filme bom, mas parece muito divertido e pelo mais interessante que o Godzilla vs Kong. Isso é uma certeza. Vocês viram o trailer? Se interessaram?
Não, eu gostei. Eu amei aquela cena do King Kong e do Godzilla fugindo lá, do Bruce querendo falar de David Fincher.
Sim. Tá dizendo que o macaco gigante calvo é o Bruce?
Eu achei o trailer legal. De novo, o Parse me atacando, né? Quem diria. Mas eu achei o trailer bem legal, mas é aquele típico, nossa, trailer legal, mas e aí, Bruce, você vai assistir? Não, tipo... Sem qualquer interesse por esse filme, sinceramente.
Eu acho que eu vou assistir sim, porque, tipo, eu acho que não tem muitos blockbusters. Eu acho que, comparado a 2025, 2024 tem pouco blockbuster, então eu acho que eu vou assistir o que parece interessante, sabe?
Uhum. Esse também não é um filme que eu acho que eu veria no cinema, mas pelo menos eu achei que parece mais divertido que os anteriores.
Uhum. Vai ter o filho do Donkey Kong, do King Kong, como é que você não pode gostar?
Porra, se fosse do
Donkey Kong. Se fosse o filho do Donkey Kong, eu tava lá na fila do cinema já. Eu já estaria lá na fila do cinema esperando pra comprar o ingresso, parceiro. Pelo amor de Deus, você nem brinca com isso.
Isso que é crossover, hein?
Aí sim, esse filme valeria muito a pena. Não existiria prêmio na academia que fosse possível.
Mas teve também o trailer de Sir Charles Smith, a série da Amazon, com o Donald Glover e um grande elenco, cara. E assim, eu gostei muito desse trailer. É outro que a Amazon me convenceu na hora pra ver essa série. Tem uma pegada muito diferente do filme, porque eu acho que aqui eles são um casal que eles fazem. É tipo um Spy Family. Eles são um casal que eles estão numa missão e eles, né, acabam sendo colocados nessa missão juntas como um casal, ou seja, eles não se conhecem, eles estão, é um casamento de mentira, e os dois são, tipo, né, agentes fudidões da CIA, né, assassinos fodões, então parece muito legal, um clima bem bacana, eles, o Paul Dano é o vizinho deles, a Sarah Paulson, a terapeuta, aí tem vários, cada episódio vai ter grandes atores participando, fazendo participações especiais, então eu tô bem empolgado, gostei muito do clima, e o trailer me vendeu muito. Tem também o trailer de Halo, a segunda temporada lá da série, a Paramount Plus, e alguém viu isso aí, alguém se importa com Halo?
Cara, eu até tentei assistir esse trailer pra comentar aqui no podcast, mas assim, é uma franquia exclusiva do Xbox, então obviamente eu nunca joguei na minha vida, e eu também ouvi dizer que nem os fãs gostam direito dessa série, então não quis perder o tempo.
Aham. Uhum. E tem também um trailerzinho do Max, que ele soltou com os próximos lançamentos deles, e aí tem, tipo, várias imagens das próximas séries, e tem, inclusive, as primeiras imagens oficiais da série do Witch, né, Welcome to Derry, que vai estrear em 2025, e vários lançamentos legais. Vocês viram esse trailer? Eu acho que só o Parse viu, tem também cenas do Pinguim, série do Pinguim, da HBO Max.
Cara, eu também achei, eu gostei, só teve três séries, tirando Welcome to Derry, que é uma série que só vai estrear em 2025, só três séries nesse teaser me chamaram a atenção, que foi o Pinguim, claro, a segunda temporada de Casa do Dragão, e também teve o primeiro teaser da série The Franchise, que é essa série que vai, assim, parodiar as situações conturbadas de uma produção de super-heróis, que eu tô bem empolgado pra ver. Vai ter o Daniel Bruhl também nesse elenco. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar, porque eu tô muito empolgado pra ver como é que eles vão parodiar esses eventos de bastidores, principalmente pra nós, que a gente vive falando das situações que acontecem nos bastidores desses filmes de super-heróis.
Eu assisti também esse trailerzinho, né, contendo várias cenas, porque tinha algumas coisas de algumas séries que eu queria assistir, principalmente da série do It e do Pinguim. Eu achei bem legal, assim, não mostra muita coisa, né, mostra pequenas cenas, né, de diversos projetos, mas achei legal e tal, mas eu quero mesmo ver os trailers, né, desses projetos separados. É claro que ainda tá muito cedo pra ser lançado, não tá nada tão próximo, assim, de estrear, mas achei legal o trailer, deu pra ter o primeiro vislumbre de muita coisa, achei interessante.
Uhum. E teve o trailer final de True Detective Terra Noturna, é muito foda, eu tô bem ansioso, e o trailer já revela que vai ter grandes conexões com a primeira temporada. Parsley não viu essa série, mas você viu, Bruce, o trailer? Que vai estrear logo agora, né? A série vai estrear agora em janeiro, eu também tô bem empolgado pra essa série.
Sim, eu vi o trailer e curiosamente, eu já comentei também, acho que aqui no Pauta Quente outras vezes, que eu só assisti a primeira temporada de True Detective, que eu gostei muito, só que como, pelo menos inicialmente, ela tinha a ideia de cada temporada contar uma história e não necessariamente ter uma conexão, eu não lembro exatamente o motivo, mas eu acabei não assistindo a segunda temporada, nem a terceira, mas depois de saber, né, que a quarta temporada vai ter ligação com a primeira, eu realmente pretendo assistir, eu gostei muito, muito, eu acho uma puta série, pelo menos a primeira temporada, eu acho excelente, assim, acho que foi, que é uma das produções mais interessantes da HBO, então eu pretendo voltar pra assistir, achei o trailer bem legal, bem interessante mesmo.
Passando agora para os rumores da semana, e teve um rumor de Swamp Legacy que a Supergirl aparentemente vai estar no filme, uma participação bem especial e bem curtinha. Foi revelado que atualmente o James Gunn está escalando a personagem e buscando uma diretora pro filme da Supergirl. Ele vai contratar a diretora e juntos eles vão escalar a atriz que vai não só interpretar a personagem no filme dela, mas uma pequena participação no filme do Superman. Então, bacana, acho que é uma participação pequena, não tem problema. Mas vamos ver realmente se ela aparece nesse filme, que faria sentido já que ela é a prima do Superman e vai ter o Brainiac, então talvez tenha uma conexão entre esses personagens, quem sabe?
Se é uma participação pequena, então tá de boa, porque, assim, eu tô muito empolgado pra Superman Legacy, mas eu já tenho herói demais nesse filme. E o engraçado é que o James Gunn, ele foi responder uma pessoa que tava reclamando da produção do filme, e ele disse, olha, cara, na verdade, Superman Legacy ainda tem menos personagem que o primeiro Guardiões da Galáxia.
Sim, sim. Não, vários, vários personagens desses aí vão ter participações pequenas mesmo, então nem tem muito problema. E o diretor Drew Goddard aparentemente está em negociações para dirigir Homem-Aranha 4. É um baita diretor, eu gosto muito dele. Ele fez aquele filme lá do A Cabine na Floresta. É um filme de terror muito bacana, é muito diferenciado, né? Nem é meio de terror, assim. É um filme que brinca muito com o gênero. É, ele
eu,
também,
conheço, né? Eu conheço ele de Perdido em Marte, aquele filme do Matt Damon. Ele também era o showrunner da série do Demolidor na Netflix, não é mesmo?
Não, ele era showrunner, ele era produtor e dirigiu, roteirista e dirigiu alguns episódios da série do Demolidor. Mas ele também tá envolvido no DCU do James Gunn, ele é um dos arquitetos desse universo. Ele também fez o... Ele ia fazer o filme do Sexteto Sinistro pra Sony, o filme da X-Force pra Fox. E ele era o favorito pra dirigir o, se não me engano, o primeiro filme do Tom Holland, né? Só que aí ele abandonou a direção e o John Watts assumiu a direção. E veio um cara muito bom. E realmente seria uma boa escolha pra esse Homem-Aranha 4. Quem sabe, talvez desse uma esperança pra que esse filme fosse bom.
Não, sei lá, graças a Deus. Se eles realmente estão considerando dropar o John Watts, então bens a Deus. Graças a Deus.
É, tudo que o Homem-Aranha precisa.
Eu acho melhor, assim como o Thor, a Marvel esquecer essa franquia do Homem-Aranha. Deixa ele só participar dos filmes de equipe, tá? Tudo bem.
Cara, pior que eu discordo com o Bruce. Porque, tipo, eu entendo perfeitamente que realmente não devia ter um Thor 5, mas Homem-Aranha, eu acho que é o único sucesso garantido que a Marvel tem hoje em dia.
É, acho que nem os Vingadores, né, mais um sucesso garantido se pá, né.
Ah, eu não sei, o Homem-Aranha de fato é muito popular tudo, mas eu não sei se seria um baita sucesso também. Eu acho que o último Homem-Aranha que teve, ele se beneficiou muito da participação do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, então eu não sei se aquele filme não tivesse a participação dos dois, ele faria o sucesso que fez. Então, sei lá, na minha cabeça, eu não sei se é tão garantido assim todo esse sucesso.
É, porque eu acho que eu até entendo o que você quer dizer, Bruce, porque depois que o último filme, assim, que isso é um evento, um grande evento em grande escala, o povo não ia se contentar com um quarto filme que fosse mais pé no chão, embora fosse o apropriado pro personagem.
Uhum. É, agora a gente vai ver realmente o Homem-Aranha pela primeira vez no MCU, né? Que é realmente o personagem é humano nos quadrinhos, com seus dilemas, então pode ser interessante. Mas aí é foda, porque aí tem as notícias, os rumores de que vai ser um filme de multiverso, que vai integrar tudo com os filmes da Sony, né, do Morbius, aí puta, sabe? Aí realmente não, aí toda a vontade passa, né?
Ah, agora o filme já melhorou muito. Agora o filme melhora muito, eu acho que mudei totalmente de opinião, eu acho que é filme extremamente necessário e tem tudo pra ser a melhor produção da Marvel Studios.
É, esse que nem The Boys, né? Você vai assistir que nem você assistiu The Boys.
Não, essa é a prioridade, eu vou assistir esse primeiro, depois que esse for lançado eu assisto The Boys.
Eu vou cobrar, viu?
É, não, é mais uma mentira dele. Passando agora pro Rapidinhas, é Lucky Hank, que é uma série da AMC, cancelada pelo Bob Odenkirk, que foi cancelada depois da sua primeira temporada. Já em contrapartida, Twisted Metal foi renovada para uma segunda temporada. É, foi anunciada no The Game Awards, né, pelo Anthony Mack, numa participação vergonha alheia pra caralho, mas interminável. Mas foi anunciado que essa série do Peacock vai ter segunda temporada. E assim, foi a série mais assistida da história do Peacock, não quer dizer porra nenhuma, mas 6 pessoas assistiram a série. Curiosamente, ela tá no HBO Max, aqui no Brasil ela tá no HBO Max. É que sim, ela fez muito sucesso. Então, né, olha lá. Quem sabe, realmente as pessoas ficaram felizes com isso. Aquela série, O Samurai dos Olhos Azuis, foi renovada para uma segunda temporada também pela Netflix. Uma das animações mais aclamadas do ano. E aquele reality show do Round 6 também foi renovado para uma segunda temporada.
Tá de sacanagem.
É, essa série que deu um monte de polêmica, teve gente que quase morreu fazendo esses desafios. Até hoje o vencedor não ganhou o prêmio, acreditem se quiser. Então, mas foi um grande sucesso, então vai ter mais uma temporada. E pra terminar, uma notícia que eu gostei muito, que foi Nicolas Cage confirmou que ele agora tem vontade de fazer séries para a televisão após o filho dele obrigar ele a assistir Breaking Bad. Ele nunca teve interesse em séries de TV, mas o filho obrigou ele a ver Breaking Bad, que é talvez a maior série de todos os tempos. E aí, desde então, ele ficou com vontade de fazer séries. Então, não sei que séries o Nicolas Cage pode fazer, mas gostaria de ver ele fazendo séries, porque ele é um ator que eu gosto bastante.
Se bobear, ele vai fazer logo uma série com uma nova série com Bryan Cranston.
Seria bom. Quem sabe ele faz uma série da HBO, ou sei lá. Ele inclusive podia participar muito bem de, tipo, daquela, da franquia, né, de franchise da HBO. Eu acho que ia casar muito bem com ele. E com isso, a gente vai encerrar o programa. Mais um Pauta Quente gravado. Esse ficou bem longuinho, mas foi muito legal de gravar. Muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui comigo, embora você constantemente esteja mentindo, né, me atacando, falando as piores coisas possíveis, né, cometendo grandes crimes ao vivo. Mas, mesmo assim, é muito legal gravar com você. E com você, parceiro, muito obrigado por ter participado mais de um programa. Daqui a pouco você até pode virar uma pessoa fixa desse programa nosso.
Nossa, que legal. Obrigado, pessoal.
De nada. E obrigado, Charlinho Beiramar, pelo convite. Sempre muito legal gravar com você. Apesar de tudo, né? De todo o mal que você fornece para a humanidade. Ainda assim, você é uma pessoa legal, então... Então dá para relevar um pouquinho. O Parzi, obrigado. Lembrando que, né, o Parzi quis participar aqui para fazer um monólogo sobre o Shang-Chan e sobre o Mortal Kombat 1, né, mas...
Que mentira!
Mas é sempre muito legal também quando o Parzi participa. O episódio foi bem legal. Foi mais longo, né? Um pouco mais longo do que o normal, mas espero que você aí de casa ouça tudo, que apesar dos crimes do Charlie também tem bastante informação, bastante coisa legal. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por acompanhar o Pauta Quente e os outros programas do Fórum Nerd também.
É isso então, sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, acompanhe o site do Fórum Nerd, que tem muitos conteúdos legais. Mais uma vez, obrigado Bruce, obrigado Parzi por terem participado aqui comigo e muito obrigado pra você que acompanha o nosso programa e ouviu o episódio aqui até agora. É isso pessoal, um beijo, um queijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.
Charlie Bundy. Tchau.
Os mentirosos. Tchau, tchau.